Muito boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, público presente, boa noite aos internautas que nos assistem pela internet. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, ata número 018/16, da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h27 do dia 10 de maio de 2016, no plenário Arturo Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário. Djair de Souza Geraci, Miquita. Domingos Sena Lopes Filho. Gustavo Marques de Oliveira. Jeremias Gomes de Castro. José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro. Jurandir Humberto Alves de Oliveira. Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão. Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e o Wener Patrick de Souza. Os vereadores Antônio Faleiro Filho, Divino Ramos da Silva, Emílio Torres de Almeida, Emílio do Réu X, segundo secretário, Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário, Inélio Marques de Almeida, vice-presidente. O vereador Castro assumiu os trabalhos do primeiro secretário. O vereador Nélio Marques justificou sua ausência. Expediente. A ata da sessão anterior, 4/5/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Projeto de lei ordinário 038/16, de autoria do vereador Jeremias, que declara a utilidade pública municipal e Associação Parque Cultural Luz da Vida. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo 001/16, do vereador SD Caetano, que suspende e torna sem efeito o decreto número 653, de 11 de abril de 2013, do prefeito municipal de Formosa e da outras providências. Projeto de resolução. Projeto de resolução número 004/16, do vereador Santiago, que altera o artigo 97 da resolução número 004/08, de 12 de dezembro de 2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento. Requerimento número 007/16, de autoria do vereador Domingos Filho, que requer que seja convocado o seu secretário municipal de meio ambiente, senhor Luiz Antônio Lanner, a comparecer nesta Câmara Municipal para prestar esclarecimentos. Foi aprovado por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereador Antônio Faleiro, Divino Ramos, Emílio do Réu X, Nélio Marques, professor Jorge. Foram lidas e aprovadas por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereadores Antônio Faleiro, Divino Ramos, Emílio do Réu X, Nélio Marques e professor Jorge. As indicações, número 409/16, do vereador Miquita. Números 411, 412, 413, 414, 415 e 416. Do vereador Domingos Filho, número 381, 382, 383, 384, 385 e 386. Do vereador Santiago. As indicações, número 348, 367, 368, 399, 404 e 405. Do vereador Divino Ramos, foram retirados por ausência do autor. A moção de congratulação 007/16, de autoria do vereador Miguel Rubens Macarrão, a ser consignada ao sargento do 14º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, primeiro sargento Elmo Antônio da Silva, por ter evitado possivelmente um feminicídio. Foi aprovada por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereador Antônio Faleiro, Divino Ramos, Emílio do Raio X, Nélio Marques, professor Jorge. O vereador Miguel Rubens Macarrão convidou os pares a serem signatários em sua proposição. Logo após, foi aprovada por 9 votos favoráveis e 7 ausências. Vereador Antônio Faleiro, Divino Ramos, Emílio do Rio X, Jeremias, Nélio Marques, professor Jorge Zequinha Leiloeiro. A moção de congratulação número 008/16 do vereador Wene Patrick, a ser consignada aos senhores e senhoras Jaqueline Neves Pereira, Elzilene Neves dos Santos, Leuceni Dias de Souza Silva, Ana Lúcia Soares de Andrade, Cláudia Balbina de Souza, Vânia Pereira de Souza, Vanessa Cristina da Costa, Henrique, Daniel Mike Rodrigues de Deus, Madalena Maria das Chagas, Janaína Fernandes Tasiak, Cristiane Ataíde dos Santos, Taliane Pereira de Araújo, Juliana Costa dos Santos, Camila Gomes, Ana Maria da Silva Borges, Valdete Rodrigues Salvadego, Célia Irineu de Souza, Aparecida Vaz da Costa, Thelma Serafim de Mendonça, do Nascimento, Flávia Lopes de Jesus, Regiane Pereira de Souza, Márcia Nascimento de Moraes, Luana Cristina Ribeiro Quermes, Cléia Ferreira da Cruz, Gilvandra Moura de Souza, Carla Cristina dos Anjos Silva, Vanderleia da Costa Torres, Windson Martins Rocha, Alessandra Gonçalves da Silva, Elza Soares Ribeiro, Nadir Pereira Rakowski, Mônica Pereira Rakowski, Ana Silva Faria, Juvesi José Rosa, Valdir Alves da Silva, Alcione Teles Faria, Zumira Barbosa de Jesus, Emerson Luiz Puerari, Érica Lúcia Marques de Souza e Aline de Deus Ferreira, fundadores do projeto de atenção ao lúpus e doenças reumáticas em nosso município. Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Projeto de lei 029/16, de autoria do vereador Nélio Marques, que institui no âmbito do município de Formosa o Dia Municipal em homenagem às Mães Independentes, a ser comemorado no dia 16 de julho. Foi retirado em razão da ausência do autor. Foram votados em bloco e aprovados por 9 votos favoráveis e 7 ausências. Vereadores Antônio Faleiro, Divino Ramos, Emílio do Rio X, Jeremias, Nélio Marques, professor Jorge Zequinha Leiloeiro. Seguintes projetos. Autoria dos vereadores Jurandir e Nélio Marques. Projeto de lei 031, que altera o artigo 2º da lei número 187/2014, que dispõe sobre a instituição da Via Esportiva e do Lazer de Formosa. Autoria do vereador Santiago. Projeto de lei 024/16. Que altera dispositivos da lei número 454/2011, de 18 de maio de 2011, que dispõe sobre a implantação de concurso para o combate ao tabagismo, através da arte nas escolas públicas e privadas do município de Formosa. Projeto de lei 025/16. Que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do teste da linguinha em recém-nascidos do município de Formosa e da outras providências. E projeto de lei 033/16, que dispõe sobre a instituição do programa de uso e aproveitamento de lotes baldios e não utilizados do município de Formosa, Goiás e da outras providências. Tema livre, às 20h49. Oradores inscritos. Vereadores, Santiago, Mundinho, Domingos Filho, Enner, Patrick e SD Caetano. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas, número 018/16, CD e DVD, em anexo no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado os trabalhos às 21h06, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de maio de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jesulino Gomes de Castro, terceiro secretário, lavei a presente ata que depois de lida e se aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata.
Senhor presidente, eu só queria justificar a minha ausência de ontem por motivo de saúde. A minha ausência de ontem, que não foi justificada.
Peço para o primeiro secretário que só faça a correção, mas o terceiro secretário, Castro, fez a... no pedido ontem.
Tá certo. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Antônio Faleiro.
Presidente, eu quero fazer os mesmos, da palavra do Jorge, que ontem, inclusive, até pedi para justificar, mas acho que foi justificado, mas não consta. Só a minha ausência, que também foi por motivo de doença, inclusive quero pedir ao colega que eu também vou me afastar hoje, porque não estou aguentando ficar sentado.
Tudo bem, ontem nós, o vereador Castro falou dos vereadores que não esteve presente pelos motivos.
É, mas aí não consta o meu.
Pediu ao primeiro secretário que faça considerações.
Eu quero pedir também a retirada hoje novamente e quero aproveitar, que eu não estou aguentando ficar sentado.
Tudo bem, vereador. Nós sabemos do seu comprometimento, nós sabemos que quando o senhor só não vem para a sessão, realmente quando está com um problema de saúde ou alguma coisa muito importante. Não havendo mais manifestação, aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 11/5/2016. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projeto do Legislativo, Projeto de Lei Ordinária. Vereador Santiago, projeto de lei ordinária número 034/16, dispõe sobre o projeto apadrinhamento afetivo, o amor que transforma e dá outras providências. Projeto substitutivo, vereadora Cide Caetano, projeto de lei ordinária substitutivo número 001/16, ao projeto de lei ordinária número 032/16. Dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, nas feiras livres. Matérias em discussão.
Projeto legislativo, projeto de lei ordinário 34 e projeto de lei ordinária substitutivo 001/2016 será encaminhado para as comissões. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento. Vereador Santiago, número 006/16, requer ao senhor Miguel Arcanjo Machado Filho, secretário de Obras e Urbanismo, que seja derrubada a construção em área pública construída ilegalmente para a futura construção de uma praça, conforme abaixo assinado de moradores em anexo, na rua Pernambuco, esquina com rua 3 e rua Brasília, no setor Vila Carolina.
Em discussão, requerimento número 006/2016, autoria do vereador Santiago.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Então, senhor presidente, essa já é uma demanda, né, que não é de hoje, é uma demanda antiga. Na verdade, o interesse daqueles moradores daquela localidade já há bastante tempo é que essa praça seja construída. Não é? Inclusive, houve até comprometimento de ex-prefeito em executar essa obra, mas, né, por motivos outros, não foi feito. É de conhecimento público, né, e da própria administração que aquela área é uma área pública. Aquela área foi ocupada de uma forma indevida, foi construída, né, uma construção, uma semi-construção naquela área, não é? Essas pessoas nos procuraram, não é? Nos reunimos, eu me muni de documentos, procurei a própria prefeitura e acionei o Ministério Público. Por conseguinte, essa obra foi embargada. Posteriormente, tomamos conhecimento aqui, dentro dessa casa, que a própria igreja que tinha comprado a área desfez o negócio. Então, senhor presidente, de lá para cá, se foi feito um abaixo-assinado com mais de 200 assinaturas, solicitando a derrubada daquela construção, aquela construção, né, aquela situação que ficou semi-construído lá. Né? Eles querem a área para uma posterior construção de uma praça. Então, isso é um interesse da sociedade, é um desejo da sociedade, não é? E essas pessoas vêm nos cobrando isso de uma forma recorrente. Então, eu entendo que eu, como representante deles, eu tenho que trazer para essa casa esse tipo de demanda e esperar o apoio dos senhores vereadores, né, para que a Secretaria de Obras tome essas medidas.
Uma parte, vereador.
Pois não.
A gente tem conhecimento lá, também, devido ao bom contato com os moradores, e eu fiz uma ação, acho que não foi a correta, que eu fiz um ofício direto para o secretário. Ele não queria nem receber. Disse que nem receber. Aí, com muito custo, recebeu, deu recebido, mas disse que não tomaria providência alguma. Então, dessa forma aí, que está feita de uma forma correta, às vezes, senhor presidente, nem todos os vereadores têm o entendimento da insatisfação daquela população com aquela obra ali, da forma que está. Né? Inclusive, agora à noite, com a crise de segurança que nós estamos aí, gente escondendo lá, muitos problemas mesmo. Então, se os colegas puderem votar aí, realmente é uma demanda daquele bairro. Uma demanda praticamente unânime daquele bairro é a derrubada daquela obra. Obrigado.
Me concede uma
pois
parte?
Pois não.
Primeiramente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela constante vigilância, né, em defesa da sociedade. Deve ser acatado esse pedido de Vossa Excelência, mas eu queria só fazer uma pergunta. Não daria para aproveitar aquela construção e fazer algo do tipo um centro comunitário e entregar para a sociedade?
Posso? Sim. Então, vereador, eu, na verdade, não tenho interesse pessoal em derrubar aquela construção. Eu não tenho esse interesse. Agora, como a gente é representante da população, né, como somos vigilantes, não só eu, todos nós somos, o que acontece? Na medida em que essas pessoas se organizam, né, fazem um abaixo-assinado, te procuram, se reúnem, né, com o vereador, solicitam providências, eu não me resta outra alternativa que não seja esse tipo de solicitação. Só um pouquinho. Aí, o que acontece? Porque se eles fizessem um ofício, ou melhor, um pedido, não fazer um abaixo-assinado, em cima dessa construção, vamos fazer uma creche, vamos fazer um centro comunitário, vamos fazer qualquer outra coisa, eu faria uma indicação aqui pedindo para que isso fosse executado em cima já daquela obra. Mas o pedido deles hoje, vereador Jorge, é que seja derrubado. Pois não.
Obrigado. Só concluindo, Vossa Excelência tem o meu apoio, né, nessa pedido de derrubado. Né, e assim, eu só pensei que se os moradores se interessassem, né, mas tem o meu total apoio. Obrigado.
Vereador Jorge, eles não querem. Eles não querem, sabe por quê? Porque eles não visualizam o final de uma obra ali. Né? Eles visualizam que está lá daquela forma e que eles não veem lá na frente. Se a prefeitura chegasse, nós vamos terminar e fazer uma sede da associação. Se tivesse um movimento lá organizado para fazer a sede, se tivesse lá um planejamento de fazer uma creche, fazer qualquer coisa, tudo bem, mas eles não estão vendo, porque o mini hospital, a UBS, está lá do lado. A verba foi praticamente toda liberada e não foi construído. Então eles não estão vendo o que vai dar aquilo. Então para eles é melhor que derruba do que ficar lá servindo lá para marginal, para escorpião, para tudo quanto é problema que possa ter aí.
Então, senhor presidente, só para complementar, na verdade eu sou nada mais do que um porta-voz da sociedade, né? E que, de acordo com seus interesses nesse momento, é que seja, né, colocada ao chão aquela construção semi-pronta. O ideal seria que se fosse feito um planejamento em cima daquilo para se construir outra coisa de interesse público. Mas, de acordo com esse pessoal, com aqueles moradores que há anos almejam, né, solicitam, requerem, pedem, né, recebem promessas, eles querem uma praça. Então, diante dessa situação, eu não vejo outra alternativa, na medida em que se movimentam e trazem um abaixo-assinado. Quer dizer, eu não vejo outra alternativa que não seja trazer para esse plenário, o plenário deliberar e solicitar que a Secretaria de Obras tome atitudes nesse sentido. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, quero cumprimentá-lo com boa noite, também demais vereadores. Esse tema já foi amplamente debatido nessa casa, acho que até os maus entendidos ocorridos também esclarecidos com relação ao que é concernente à igreja que havia adquirido aquela área, também ficou esclarecido que era também foi vítima. Tenho a informar que a igreja, em se retratando a negociação com quem a vendeu erroneamente, já adquiriu outra área, ainda próxima àquela mesma, logo à frente, uns 200 metros, mais ou menos. A obra de construção da igreja, como nós dissemos, que ali é necessário realmente entidades para trabalhar com a comunidade, trabalhar criança, adolescente, jovem, adulto, até em função da alta criminalidade que hoje temos em nossa cidade, buscando um melhor estar geral para a nossa população. Tenho até informar que da mesma forma que iniciou-se aquela construção naquele local, que é a discussão própria do requerimento, a outra construção também se aconteceu da mesma forma, até na forma de mutirão, e em menos de 30 dias a obra já está quase pronta, né? Então, o sistema mesmo de trabalho da igreja, aproveitando finais de semana, aproveitando feriados, né, em que os fiéis, os membros, se unem em prol de uma causa e realmente constrói-se dessa forma. Então, realmente, a obra lá já está quase pronta.
Não consegui dar relação... uma parte?
Pois não.
Não haveria possibilidade da própria igreja retirar esse material de lá e né, que aí já evitava um trabalho, né? Porque a igreja poderia até aproveitar algumas coisas, mas a prefeitura atenderia o pedido da sociedade, né? Atendia o requerimento do vereador Santiago e a própria igreja retirava a construção. Haveria essa possibilidade?
Não. O que está lá realmente é uma aplicação de material que, ao se retirar, não se tornaria aproveitável. E assim, eu tenho a dizer que, até já disse aqui anteriormente, que nós somos contra o desperdício, somos contra o desgaste, né, de qualquer bem material, em especial se esse bem material poderá ser utilizado de forma pública, né? O que está ali, outra coisa que eu tenho a relatar, há uma discussão, ainda há essa discussão, se aquela área ela é realmente pública ou privada. Só em termos de coisa, não estou fazendo julgamento de mérito, mas os proprietários do loteamento ainda estão em demanda com a prefeitura, até entrando judicialmente, requerendo aquela área como área privada. Não estou julgando mérito aqui, não. Estou só informando que há essa demanda, inclusive jurídica, judicial. Então, assim, se realmente vislumbrarmos que a área é pública, então acho que a gente tem que lutar realmente por um bem coletivo comum àquela comunidade, né? E se já há algo ali que houve o dispêndio de recurso e esse recurso pode ser aproveitado, eu acho que a gente tem que lutar para esse recurso realmente vir a trazer um benefício para a comunidade ali.
Permitam,
em termos de... Pois não, vereador.
O que que acontece, vereador? Nós soubemos que aquela área é pública, primeiro ponto. Segundo ponto, a igreja que fez essa contratação daquela área pública, que fez essa construção, essa semi-construção, eu também acho, como colocou o professor Jorge, que a responsabilidade é dela. É dela. Foi ela que fez essa construção de forma indevida em área pública. Então a responsabilidade é dela de retirar. Certo? E só para fechar, o vereador, agradecendo desde já o aparte, eu também entendo que o dispêndio de material é algo muito danoso, né? Eu acho que não é algo indevido. Agora, por outro lado, a gente tem que respeitar
a opinião e a vontade da população. E qual é a opinião e a vontade da população na medida em que se movimenta, se organiza e faz um abaixo-assinado, procura vereador vai para o Ministério Público, a obra é trancada pela prefeitura. Quer dizer, qual é a responsabilidade? Eu acho que a responsabilidade de antemão seria da igreja. Como a igreja não se manifestou esse meio tempo, eu não tive outra alternativa que não seja solicitar a Secretaria de Obras que assim o faça. Então, vereador, eu concordo que se desperdiçar material, efetivamente é algo inadequado. Agora, quem construiu em lugar que não era seu, que seja responsável de retirar. É isso. Obrigado pela parte.
Agradeço a parte do vereador. Acho que o vereador está certo em requerer realmente a atender a demanda da comunidade. Nesses termos do pensamento de Vossa Excelência que acaba de expressar, eu acho então que o requerimento deveria ser diferente. Se a igreja construiu ali numa área que é eminentemente pública e há essa comprovação, o requerimento tem que ser para a Secretaria de Obras intimar a igreja e a igreja desfazer. Se eu tenho certeza que se ela foi intimada nesses termos, prontamente vai atender como atendeu, como entendeu a demanda daquele momento, voltou atrás, reconheceu qualquer falha, qualquer desacordo que possa ter havido. Então, eu tenho assim a convicção e a certeza. Sim. Diante de uma comprovação, área pública, diante do interesse do dono do público, de não ter aquela obra ali, já que foi feita pela igreja, dela ser intimada, com certeza ela sim o fará. Eu só acho assim, que se há possibilidade até da igreja, está lá, foi feito, investiu dinheiro, tem material, pode ser aproveitado por quem de direito, eu acho que poderá ser aproveitado. Mas se ela foi intimada, ela vai realmente assim cumprir. Ou a parte do vereador Wendel que ele havia pedido.
Eu estive lá na comunidade, na ocasião da festa da paróquia, que é lá do lado, né? E esse tema do lote aí é o tema lá de todo o bate-papo deles. Eu quero falar para Vossa Excelência que as pessoas lá estão satisfeitas com a construção da igreja e assembleia lá no outro lote. Eles entendem que o lote é particular, que foi vendido da forma correta. Está todo mundo satisfeito porque está construindo lá do outro lado. Aquele lote ali, quem tem que comprovar que ele não é público é quem está falando que é dono. Até que não haja um registro particular dele, a escritura, ele é público. Nós estamos aqui invertendo os papéis das coisas. Eu entendo dessa forma, que se ele tivesse uma escritura, ele não tem, então ele tem que correr atrás. Então o lote é público, sim, de direito. E eu queria dizer para Vossa Excelência que eu acredito que agora tem pouca coisa a ver com a igreja. Eu acho que a grande demanda é realmente para a prefeitura. Prefeitura aí ela vai ver lá quem é que ela intima, quem não intima, para poder tirar o lote. Mas eu queria dizer, tirar a construção, mas eu queria dizer para Vossa Excelência que se a igreja tivesse, né, esse desprendimento de fazer isso, pode ter certeza que seria muito bem aceito pela comunidade.
Vereador.
Só para concluir, e já para a gente objetivar a nossa sessão. Vereador, eu na verdade tomei essa atitude em pedir para a Secretaria de Obras porque eu não vi disposição da igreja. Agora, eu faço aqui, trago a esse plenário que a gente modificamos então esse requerimento, que ao invés de pedir para a Secretaria de Obras vá lá e faça a derrubada daquela construção indevida, que notifique a igreja. Eu vou fazer a redação aqui, que notifique a igreja que faça, que retire aquela construção indevida em área pública. E eu coloco, senhor presidente, coloco a deliberação do plenário, essa alteração do regimento, não é, para uma breve avaliação. Entendeu, senhor presidente? É fazer uma modificação no requerimento, né? Que seja notificado a igreja, para que ela faça a derrubada daquela construção da área pública. É isso.
A palavra está com o vereador Jurandir Oliveira. Peça a conclusão, já chegando 10 minutos já, pelos apartes que teve.
Para concluir, senhor presidente, eu acho assim, que é uma questão até de sensatez, né? Todo desgaste, todo desperdício, até assim, eu acho que a gente tem que sensibilizar, esclarecer e convencer as pessoas daquilo que seja melhor. E temos a nossa convicção do que é o melhor. É, já que a polêmica daquele momento foi superada, eu acho que foi superada assim, com sensatez, até com reconhecimento das partes como deveria haver naquele momento, né? Até com voltando atrás em posições e até se desculpando naquilo que foi concernente e necessário, e até assim, com prejuízos, até para a igreja posso dizer, mas reconhecendo aquilo que era necessário, e assim, talvez seja por birra de algumas pessoas do bairro, né, pelo constrangimento que houve, pela situação que transcorreu, mas é nítido assim, que derrubar algo que já está feito é insensato, e nós temos que ter a nossa convicção disso. Né? Não é para mostrar força, não é para mostrar que ganhou, que perdeu. Eu acho que é uma questão até, senhor presidente, de sensatez. E eu acho que se pode ali construir uma sede de uma associação, nós temos que unir forças para isso. Tem ali uma UBS que ainda não foi terminada? Tem. Então vamos brigar também por ela. Em termos de periculosidade, eu digo que o que está construído lá, na altura que ficou, não traz periculosidade em termos de esconder bandido, isso, não. A UBS, sim. Até tapumes em volta, com paredes levantadas, até com cobertura, essa traz muito mais realmente periculosidade. Mas a obra que foi feita, que está em discussão, eu não acho que traz. São essas minhas palavras, puxando assim, senhores vereadores, pela sensatez de algo que pode ser aproveitado e evitar-se um desperdício. Muito obrigado, senhor presidente, e novos colegas.
É aqui nesse momento que registrar a presença do Charles e também a presença do doutor Joel, irmão do nosso vereador Santiago Ribeiro, e também do grande vereador doutor Joel. Muito nos honra com sua presença. Com a palavra, o vereador Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, só a título de encaminhamento, eu queria modificar o requerimento, né, colocar a apreciação do plenário, então que seja notificada a empresa, a igreja, para que faça a retirada daquela construção. E em contraponto que o vereador Jurandir colocou, que concordo plenamente com ele em relação à sensatez de se manter uma construção semi, né, e a partir daí se construir algo, né, em benefício social. Em contraponto a isso, e diferentemente já do que ele pensa que é birra ou não birra, porque se fosse birra não se teria mais de 200 assinaturas.
Uma parte,
entendeu? Verdade. Então, senhor presidente, a título de encaminhamento, eu quero alterar o requerimento que passe a apreciação do plenário, notificando a igreja que ela faça a retirada daquela
construção.
Pois não.
Só no meu entendimento, eu acho que eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que o requerimento poderia ficar da forma que está e o secretário de obra notifica a igreja, entendeu?
Mas então nós deveríamos fazer constar igual.
Pode ser feito constar, mas eu acho que deveria ser direcionado ao secretário e ele tome as providências
cabíveis. Exato, é nesse sentido. Entendeu? É nesse sentido a alteração. Pois não, vereador?
Também só para assim, complementar, demanda da população, praça pública. Acho que é pertinente. Acho que é válido, valoroso. E, assim, em si, enxergando o que está lá de construção, o que resta de área livre, ele sobra realmente assim, para a construção de uma praça. Temos exemplos aqui de outros locais em Formosa, vereador, novo presidente, de locais que temos a praça e temos construção que são aproveitados para outros fins, para ginástica, para outros meios, outros fins que também é de utilidade e benefício para a população. Então, nesse sentido, se há um projeto, se faz um projeto que vislumbre essa amplitude maior de atendimento à própria comunidade, aquela construção já iniciada poderia, sim, já trazer um benefício para a própria comunidade, já havendo ali um dispêndio de recursos. Obrigado, vereador.
Então, senhor presidente, só para encaminhar, eu concordaria com Vossa Excelência se a população também concordasse com Vossa Excelência.
Vereador, me dá uma parte para não precisar me escrever ali.
Pois não.
Sim.
Senhor presidente.
Só para dizer o seguinte, que eu não sei aonde o vereador não entendeu ainda, que o povo do Carolina não quer aquela construção. Eles não querem. Não é um, não é dois, não. É, vocês podem ir lá. Quem não foi ainda, a maioria dos vereadores já conversou com as pessoas lá. Eles não querem, não é problema com a igreja. É um problema que aquela área é pública e que aquela construção está incomodando. Quantas e quantas vezes que a gente já viu a prefeitura, governo, estado passar em cima de casa, que até tinha morador, de gente que precisava de casa lá. Por quê? Porque estava ilegal. Da mesma forma, lá está ilegal. Eu vou pedir, vereador Santiago, para não fazer isso, não notifica a igreja, não, sabe por quê? Porque senão nós vamos pegar uma responsabilidade que é da prefeitura, um desgaste que eles vão ter que se virar para resolver e jogar para a gente aqui. Aí depois eles vão fazer média lá com a igreja. Ah, não, é porque a Câmara que pegou. Então, assim, a gente ainda fica de vilão ainda. Então, a minha opinião que a gente tem que fazer é fazer a notificação para o secretário e dar o tempo hábil para ele derrubar. Se ele não derrubar no tempo hábil, aí nós vamos tomar nossas providências contra ele. A minha opinião.
Vereador, eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo pelo seguinte, que o próprio Código do Processo Civil diz o seguinte, quem constrói em área de terreno do outro, perde a construção. Então, quer dizer, na medida em que, depois dessa sugestão muito adequada do vereador Jurandir em fazer a notificação para a própria igreja dele, quer dizer, então eu acho que isso tem um custo para a administração, porque tem que ir máquina, tem que ir funcionário, tem que gastar diesel, tem tempo, que ele podia estar trabalhando em outro lugar, isso tem um custo para o município, e esse custo não é do município, e que quem paga esse custo somos nós, contribuintes, a população de Formosa. Então quem efetivamente tem que tirar aquilo de lá foi quem construiu. Então, senhor presidente, a título de encaminhamento definitivo, quero alterar o requerimento, notificando a igreja para que ela retire aquele imóvel de lá. Eu vou dar a parte do vereador Jair Miquito.
Não, vereador, até não era necessário, mas porque Vossa Excelência já colocou que é indefinitivo. Eu achei que foi chamado a sensatez e realmente Vossa Excelência foi sensato. Eu acho que ficaria de maneira muito brusca esse negócio de derrubar. Eu acho que pedir para intimar, se é público, intima, se é igreja, é mais respeitoso. Eu acho que fica bem melhor. Eu acho, na minha opinião, que para essa casa também fica melhor e fica mais adequado o seu requerimento.
Eu me concedo uma parte só para contribuir. O senhor não acharia bom estipular um prazo também nesse pedido, senhor?
Na verdade, eu acho que esse prazo, né, deveria ser definido pela Secretaria de Obras, mas nada impede que no prazo de 30 dias a Câmara estabeleça, né, que a Secretaria de Obras faça a notificação.
Pelo menos uma
podemos colocar 30 dias
nós,
sem problema nenhum, pois não.
Ou pelo menos uma resposta ele manda para nós.
Sim. Né? Obrigado, senhor presidente. Então estou aguardando o encaminhamento da modificação do requerimento.
Quero só contribuir com essa discussão, vou ser meio rápido, não precisa eu passar a presidência para o primeiro secretário. O que eu acho muito estranho da administração, porque ontem nós estávamos na Lagoa Fria, me falaram que estavam umas derrubadas lá, inclusive cortou uma moita de bambu que tem, assim chegando na Lagoa Fria, tem uma moita de bambu, meteram o motosserra lá, derrubaram todas. Quem disse que a prefeitura comprou aquela área para estar fazendo um estacionamento, e sendo que essa área está em brigas judiciais, hein? Só para vocês terem noção. Chegaram lá, meteram o trator, derrubaram cerca, até padrão que estava enfincado, arrancaram, e essa briga está na justiça. Inclusive o advogado estava lá, o próprio assessor jurídico, o Luiz Antônio, que é secretário de governo e articulação política, estava lá, e eu também chamei o nosso colega vereador Jorge para estar lá presente, porque é da Comissão do Meio Ambiente. E o que eles fizeram lá, por exemplo, um funcionário lá, o Gessé, aquilo lá é imoralidade. Eu acho que o cara tem que respeitar, eu acho que tudo hoje nós devemos tudo negociar, conversar, ter um entendimento melhor. Eu acho que foi muito brusca as ações dele lá ontem, nesse local. Se a área já era para o estacionamento, pelos que eles fizeram lá, eu acho que eles tinham que dar um andamento hoje, já começar a fazer o trabalho e tudo, mas só que a área lá está em ação judiciária. E eles fizeram agora, por exemplo, a igreja já retirou, tudo bem que deveria, mas, por exemplo, se a prefeitura tivesse um bom entendimento, tivesse de fazer, já ia lá e arrancasse, por exemplo, colocasse lá, se não pudesse arrancar cerco, eu acho que deveria também, da mesma forma. Mas se tem uma briga judicial que tem proprietário que fala que é deles, eu acho que também, da mesma forma, que não é. Eu acho que a prefeitura deveria, porque que quando os fiscais vão em certas obras aí, já manda arrancar imediato. Entendeu? Eu acho que dessa forma tem que ter um entendimento melhor e falar para o nosso colega vereador, nós sabe da preocupação dele e a demanda ali. Eu acho que fica assim, uma palavra muito forte para os vereadores votar aqui, pedir na secretaria que intime a igreja Léo Barra, como se for que os vereadores estavam colocando para poder fazer a derrubada lá. Eu acho que fica da forma que o senhor fez aqui o pedido da secretaria, que é de responsabilidade dela. Eu acho que o requerimento do jeito que está aqui, eu acho de forma adequada. Agora, eu acho que colocando a responsabilidade da igreja retirar, fica assim um feito que foi os vereadores da Câmara que pediu a derrubada lá.
Eu assumo toda a responsabilidade, senhor presidente. Eu assumo toda a responsabilidade.
Então, tudo bem. Com a palavra o vereador Divino Ramos.
Não, muito fácil o senhor assumir a responsabilidade. Então, o senhor não precisa nem pôr em votação, vereador. Nós não vamos votar uma coisa que o senhor ir lá e assumir a responsabilidade e depois a casa ficar como vilã, como o vereador Wenner falou. Eu só queria dirigir a palavra sobre o assunto, e vai ser bem rápido, porque quando o vereador Jurandir diz, né, que uma insensatez ter que derrubar ali, que já foi construído, foi investido dinheiro, ora, vereador, insensatez, eu desafio o senhor, se alguém invadir um terreno de propriedade do senhor e construir, levantar alguma obra ali que não seria de interesse do senhor, e se seria insensato pedir para que a pessoa que construiu invadindo ali, depois de tudo decidido, já que o terreno era realmente do senhor, esse terreno não fosse derrubado a construção e liberado aquele terreno, entregue ele da forma como ele foi pego.
Uma parte.
Se o terreno foi comprovado que ele é público, né, isso aí foi comprovado e foi reconhecido pela igreja, tanto é que abandonou a obra e partiu para um outro terreno, eu acho que o correto seria a igreja se retirar. Agora, essa casa não tem que notificar a igreja, não. Eu acredito que não. A casa tem que apesar de que, senhor presidente e senhores vereadores, dentro dessa administração pública que nós vivemos hoje, eu participei desse governo por quase 3 anos, na verdade, e sei, das secretarias que existe, uma das mais inoperantes que nós temos nesse governo aí, é essa Secretaria de Obras. Nós vamos intimar ela, eu acho que vai ser quase que em vão. Como essa igreja levantou essa obra num terreno público, através de mutirão, que convoque um mutirão então e vá lá e retire o que foi feito num terreno público. Eu acho que seria por aí. E não tinha necessidade de nós intimar essa igreja, não, ou a secretaria intimar. Se ela já reconhece isso, ora, se o vereador Jurandir se coloque aqui no plenário como um representante dessa igreja, né, ele fala aqui em nome da igreja, eu acho que insensatez é da parte da igreja de não querer retirar essa obra lá, que é um incômodo sim para toda a comunidade. Tem vários conhecidos ali, já tive visitando várias pessoas a convite, estive lá com o Gustavo Marques, nós visitamos várias casas lá, né, Gustavo? E o pessoal se colocando contrário a essa obra ali, entendendo que a obra realmente está no terreno público. Eu acredito o seguinte, manter o requerimento da forma que ele está é o correto. Manter da forma que está. Nós não temos que interferir em quem vai notificar a igreja. A igreja é um órgão particular, pô. Ele não é público. Nós não temos que interferir nisso. Nós temos que, sim, exigir da Secretaria de Obra que vai lá e resolva.
Permite uma parte.
Tá, só um minutinho. A Secretaria de Obra que vai lá e resolva, que seja, se ela achar por bem intimar a igreja, que ela faça por conta dela, não por nossa conta. Acho que alguém tinha pedido uma parte antes ali.
Vereador, eu só queria, assim, reconsiderar, e eu acho que Vossa Excelência não entendeu o contexto da minha colocação da insensatez. A insensatez eu não coloquei no sentido da discussão de que a área seja pública ou não seja pública. Essa discussão já foi superada em outro momento. O termo o contexto do termo insensatez é no sentido de desperdício, de se há possibilidade.
Se fosse no meu terreno, eu exigiria que o senhor.
Eu vou concluir. Se Vossa Excelência me deu a parte, eu vou concluir.
Então, faça favor.
Isso, obrigado. Está dentro do contexto. Então, assim, nesse sentido, vereador, Agora, se Vossa Excelência não acha insensatez o desperdício e algo que possa ser aproveitado, é respeitável a vossa opinião, a vossa postura. Eu fiz a minha colocação, né? E é nesse sentido, de se aproveitar e de não haver um desperdício. Obrigado pela parte.
Não é porque eu não entendi, não, que eu não sou bobo, não, vereador. Eu entendi muito bem, esse senhor, o que o senhor quis dizer. Tá? Eu entendi muito bem. Esses dias me falaram aqui que eu não estava ouvindo direito. Agora está me chamando de bobo porque eu não entendi. Ora, paciência. Eu entendi, sim, muito bem. O senhor disse que seria uma insensatez derrubar uma coisa se eu construir um terreno que não era da igreja. A igreja tem que ir lá e retirar, sim. Se tomou prejuízo, tomou prejuízo. Foi a igreja. Não tem outra conversa, não. Né? Essa é a lei. Se o senhor tem esse pensamento, eu tenho esse pensamento. Pois não, vereador.
Não, vereador, eu gostaria de colocar assim, da forma que eu falei para o vereador Santiago e a forma que Vossa Excelência expressou, ficou bem melhor, bem mais explicado que o real seria a verdadeira coisa a fazer, era pedir que realmente o poder público tomasse as providências. Pois se é público, é o poder público que tem que tomar a providência. Não é nós que temos que falar para a igreja, ou pedir para ir lá e derrubar, não. Nós pedimos isso. Eu acho que tendo em conta isso ficou bem claro. Nós pedimos para a Secretaria de Obras tomar providências, que seja com prazo, igual o vereador Jorge veio, para ver a ação do poder público. Mas eu acho que se construiu, igual a Excelência falou, se construiu um terreno público, o público pode exigir que eles tirem o material de lá. Pois se não é deles, então o público exige. Nós estamos simplesmente aprovando um requerimento do vereador pedindo para que o poder público tome providência. Tome providência na coisa que é pública. Eu acho que é mais que correto o requerimento.
Uma parte, vereador.
Só para me encerrar. Ah, pois não.
Só concordando com Vossa Excelência na sua colocação. Lá é uma área pública, eles querem praça, tem parede levantada para fazer uma igreja. É a mesma coisa se você está fazendo um aeroporto. O cara constrói um prédio no meio da pista, você vai fazer a pista fazer assim para poder não desperdiçar o material. Você quer fazer um campo, o cara constrói um prédio. Como é que você vai jogar na horizontal? Não tem jeito. Então eu acho que tem que tirar mesmo e pronto. A igreja fez, tira e acabou. Muito obrigado pela parte.
Só para concluir, senhor presidente, o requerimento do vereador Santiago está corretíssimo. O caminho trilhado é esse sim, vereador. Com todo o respeito, nós não temos que mudar esse requerimento na minha avaliação.
Então, o que acontece? Eu só respondendo o que você Lês colocou antes, eu assumo o meu voto, o meu compromisso, o meu posicionamento, independente de que os 16 vereadores ou um ou outro goste ou não goste. Porque o meu compromisso é com a população, primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou no exercício do meu direito, embora respeitando muito o vereador Divino, que é um vereador experiente, conhecedor, de fazer alteração no meu requerimento. E que esse plenário aqui decida. E assim como eu argumentei, ele argumentou, que nós, a maioria, nós tomamos a decisão mais adequada. Obrigado pela
palavra. Eu concordo com o que Vossa Excelência diz a respeito do voto do senhor. O senhor tem compromisso com o povo, como eu também tenho, e tenho certeza que os demais vereadores aqui todos têm. Compromisso com o povo. Mas nós temos que ter compromisso com essa casa também. Não é só com o povo, vereador. Nós temos que ter compromisso com essa casa também e responsabilidade sobre os atos dessa casa. Eu acredito, na minha avaliação, que esse requerimento está endereçado corretamente. A secretaria lá é que tem que decidir de que forma eles vão buscar a derrubada disso lá. Se é através da igreja, ou se é através de um mutirão, ou através de pôr máquinas lá e cobrar os custos da igreja, que seja, mas eles que têm que decidir, não nós.
Rapaz?
Pois não.
O senhor me dá paz? Sim. Eu gostaria de saber se o vereador Jurandir responde pela igreja, se ele tem uma procuração para responder sobre essa obra, se a igreja ainda tem interesse nessa obra. Porque parece que a igreja ainda tem interesse. Ou ele tem uma procuração. Porque, de repente, a igreja não tem nenhum interesse. Nós estamos debatendo uma coisa que a igreja já lavou as mãos, já entregou aquilo lá. E nós estamos debatendo quem tem que cobrar. Agora nós temos que cobrar da Secretaria de Obras, que vai lá e desfaça da obra, que o povo não quer aquela obra. Nós temos que cobrar da Secretaria de Obras. Meu ponto de vista é esse. Se ele responde pela igreja, se ele tem uma procuração para responder pela igreja, pelaquela obra... Se a igreja ainda tem interesse naquela obra, no terreno, eu não sei qual é a nossa discussão, a nossa finalidade dessa discussão. Porque eu não estou entendendo se a igreja tem interesse.
A igreja não tem interesse, porque ela já abandonou. Ou a igreja ainda está recorrendo àquela obra. Eu gostaria de saber do vereador sobre esses fatos. O senhor permite?
A palavra está com o vereador Divino Ramos.
Eu vou concluir agora e ele pede a palavra e explica, né? Eu só queria me remeter novamente ao vereador Santiago e pedir que Vossa Excelência mantivesse o requerimento da forma que está. Seria talvez menos problemático até para a gente avaliar e votar isso aqui dessa forma. Obrigado, senhor presidente.
É em discussão o requerimento, senhor presidente. Uma palavra, vereador Jurandir, só para...
Rapidamente, senhor presidente.
Responder ao nosso colega Jeremias.
Como já dito anteriormente, a igreja já reconheceu, já superou em discussões anteriores o transcorrido. Não tem interesse mais na área, já foi também superado. Não respondo pela igreja, não estou credenciado a falar em nome da igreja em tomada de decisão, não participo da diretoria da igreja, sou um membro como qualquer outro, e sim, defendo os interesses como membro, mas credenciado para responder e tomar decisão, não, e também sobre a área, é o que eu já disse. Obrigado.
Com a palavra, vereador Soldado Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu até dentro desse tema, eu quero só reportar uma situação que eu praticamente vivi e que, inclusive, Vossa Excelência também tem conhecimento. Se trata, inclusive, de uma área também pública ali no Califórnia, que, inclusive, o autor das invasões está preso hoje, se encontra encarcerado, né, por práticas criminosas. Ele construiu lá, na verdade tinha construído um muro, que aí chegaram aqui ainda mentindo para Vossas Excelências, dizendo que eu tinha derrubado casa dele lá, sendo que não tinha nenhuma casa, nenhuma construção nesse sentido. Existia um muro que ele construiu, eu acionei, inclusive, o fiscal de obras, acionei naquele momento lá também a própria viatura da Polícia Militar, o fiscal de obra lá esteve, o pessoal da secretaria, ali, a Secretaria de Transporte, né, também esteve lá com um caminhão, inclusive fez a apreensão de material de construção que lá estava, sobre a questão da construção de um muro, esteve lá o pessoal da Secretaria de Transporte também com a patrola, com a guarda municipal e executou a derrubada daquela obra indevida naquele local. Então é quase que a mesma situação. Se é área pública, o poder público tem que tomar uma providência, na verdade sim. Ou seja, o correto era que teve notícia, o poder público tem que tomar aquelas providências que a lei manda, porque na verdade o fiscal de obras ele tem poder de polícia, tanto que teve poder de polícia que ele tem poder de fazer a apreensão, como fez a apreensão de material que o pessoal estava construindo lá no posto de saúde do Califórnia, e o pessoal não queria parar não, que disse que tinha autorização de prefeito e tal, né, que a prefeitura tinha autorizado, que tinha um recibo, e eu falei assim, recibo não quer dizer que é proprietário. Né, de área pública. Nunca vi falar que recibo dá garantia de propriedade de área pública. Mas a Secretaria de Obras, o fiscal, esteve lá e tomou as providências cabíveis. Se há uma irregularidade lá, cabe realmente aí a poder público tomar as providências. Sim?
Vereador Caetano, mas pelo que eu ouço aqui dos colegas, o problema é a sensatez, a cautela... Né? E a gente fala isso, e o vereador Santiago acho que entendeu e fez essa mudança, que talvez ficasse muito, muito duro da forma que está o requerimento, porque Vossa Excelência, eu estava, se não me engano, na Secretaria de Transporte, nessa época. Inclusive uma pessoa chegou falando de Vossa Excelência lá, e eu fui falar, não, ele está dentro, ele está protegendo o patrimônio público. Aí o cara falou, está protegendo, mas ele falou em verdades que você estava querendo é por causa da sua igreja, o terreno. Veja bem, porque você, o vereador, foi com a máquina, quer dizer, já surgiu todo esse embaraço. Então deixe que a secretaria de... E eu sei que não era isso. Eu sei que na lei que Vossa Excelência procurou corretamente, foi até a garagem do Adalto, que mandou uma para a mecânica lá, com policial e tudo. E eu já vi essas coisas. Não é porque ele queria tomar o terreno, a igreja... Aí não sei quem, o Fernando foi que construiu, estava querendo construir, e Vossa Excelência tomou a iniciativa. Então, por isso é que eu acho que é a maneira que ele está colocando no requerimento de pedir que a Secretaria de Transporte notifique essas pessoas para que tirem. Aí sim, se eles não retirar, vai lá e derruba. Vamos ter a calma, nós vereadores aqui, para as coisas não ficarem. Hoje, infelizmente, nós não fazemos as coisas, já a culpa já cai em cima de nós. Se nós aprovar dessa forma, eu acho meio duro. Eu sou a favor de qualquer forma. Não é, é público, tem que derrubar, realmente. Mas não custa nada, nós já esperamos tanto tempo eu ver essa demanda aqui. A gente dá um prazo aí que o Jorge sugeriu.
Só contribuindo com Vossa Excelência.
Pois não.
Porque, na verdade, esse procedimento, ele é o procedimento padrão. Né? Ele é um procedimento padrão. Vossa Excelência colocou bem, muito colocado. Na verdade, quando há uma resistência lá da parte adversa, né, o fiscal vai e notifica para retirar. Esse é o procedimento. Então, assim, o fiscal vai lá, faz a notificação para fazer a retirada. Se não foi feita a retirada por quem de direito, aí ela vai tomar. Porque assim, esse é o rito legal da lei, na verdade. Mas pela questão do teor do requerimento que está aqui sendo colocado, porque o teor do requerimento é o quê? É solicitando a providência de derrubada. E qual vai ser a providência? É seguir o rito da lei. O fiscal vai lá, faz a notificação, a quem de direito, entendeu? Se não toma providência,
mas nós,
aí sim.
Só encerrando minha parte, encerrando e agradecendo também, e eu estou dizendo, é só que as palavras têm muito poder, a forma que se escreve também, pode se interpretar de outra forma. Chegou, não, o vereador mandou que derrubasse. Você está entendendo? É só isso, a precaução dele, eu estou entendendo que é só essa.
Pátio,
sim?
Nesse mesmo tema, o que me preocupa mais ainda é que a igreja construiu umas paredes, né? O rapaz construiu o muro. Recebi uma denúncia agora que ali perto do cemitério, ao lado do Colégio Adventista, numa área pública, já tem um prédio, já está na laje, já está construindo o segundo andar. Eu não sei como que acontece. Se a gente for começar uma obra, precisa do alvará de construção, senão é multado. Precisa de o documento para poder ligar a luz. Precisa de documento para ligar a água. O trem já está lá em cima, já subindo parede e tudo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui em Formosa. Eu até convoco os vereadores para a gente poder fazer a visita nessa obra lá, ao lado do Colégio Adventista, uma área pública, que está sendo construída está sendo feita essa obra lá. Só para completar, que lá eu acho que o caso é mais sério do que os outros ainda. Muito obrigado.
É verdade. Vamos dizer, a segunda, tem vários fatos. Nessa legislatura também, lá no Califórnia, queriam, inclusive o prefeito fez um trabalho aqui, inclusive na Câmara, com o objetivo de doar uma praça lá para a construção de uma igreja evangélica, que era inclusive para o pastor Inácio. E eu tomei as providências para evitar que fosse construído essa igreja lá.
Eu acho que essa foi na época do vereador Dr. Joelson, não foi?
Não.
Foi anterior, então, que o ex-prefeito também, Tião Caroço, também negociou uma área pública com um determinado religioso, onde se permitiu se criar começar uma construção, né, que tomou conhecimento. Inclusive, se não me engano, passou por essa casa algo a respeito disso, e após provocamos o Ministério Público e foi retirada a igreja de área pública. Quer dizer, no mesmo caminho, no mesmo sentido, e que isso acontece com frequência.
Eu lembro também da época, que era até da Igreja Católica, e foi retirado, e logo em seguida, agora nessa legislatura, queria usar uma outra área de praças, mas já para a Igreja Evangélica. Então, assim, isso não pode, porque a área de praça, independente qual seja, ela é uma área de uso de bem comum da comunidade, né? Então, não pode se permitir. Eu, inclusive, não sei se Vossas Excelências já teve conhecimento também, eu tive, mas eu, infelizmente, não tive tempo de analisar essa situação também. que é, parece lá no Parque, acho que eu já comentei também no Parque São Francisco, que segundo informações, não tenho ainda assim, porque eu não fui lá, não levantei, né, mas se tiver também está errado, mas já tive informações de pessoas comentando que foi doada uma área de praça também lá no Parque São Francisco para a construção de um centro do Vale, que não pode acontecer. Se é área de praça, tem que ser derrubada. Eu sim, independente de quem seja, entendeu? Tem legalidade? Está correto? É, beleza. Não está correto, tem que ser tomadas as providências, independente de qual seja. Eu não vou estar defendendo nem A nem B. Eu vou estar defendendo aquilo que é correto. Então, assim, agora a questão do requerimento de mudar como a preocupação do nobre vereador na discussão aí, né, de colocar um texto, vamos dizer assim, que o secretário tome as providências cabíveis, né, legais aí, para que seja resolvida a situação, isso aí é independente. Aprovado, eu acho que deve ser aprovado e envie para realmente a secretaria, que é, na verdade, a Secretaria de Obras, na verdade, que é a pasta competente, né, para a atribuição aqui requerida no requerimento do nobre vereador. Então, eu, de antemão, seja esse texto, ou se queira dar uma, vamos dizer assim, uma melhorada no texto aí também cabe aí ao autor e os demais vereadores, mas da minha parte, eu sou favorável também ao requerimento. Você não quer uma parte?
Quero
uma parte.
Sim. Quando eu fiz a pergunta ao nobre vereador Jurandir, era para saber qual era o interesse que tinha a igreja na área. Como ela não tem nenhum interesse, ela já deixou a área, não tem nenhum interesse, não tem interesse em desmanchar o que ela fez, ela não vai sentir como lesada, prejuízo nenhum, que ela fez por conta própria. Eu vejo que esse requerimento não tem nenhuma assim, repreensão contra a igreja, porque ela já disse, olha, público, faça o que queira. Então eu acho que não tem nenhuma repreensão contra a igreja. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso, porque se ela ainda tivesse interesse, talvez seria arbitrário nosso agora dizer que nós tínhamos decidido a derrubar. Mas como ela desistiu da área, não tem mais nenhum interesse, não é nenhum afronto à igreja. Obrigado pela parte.
Até porque eu acho que, pelo menos no teor que está aqui, e eu acredito que o teor deve continuar nessa linha, acho que o nobre autor do requerimento nem citou nada da questão de igreja, né? Ele só está citando, acho que a construção de uma área pública. É isso? Sim?
Não, essa é a questão que eu acho que a questão já está bastante debatida, né? Eu fiz um novo encaminhamento agora, e que espero que possamos votar imediatamente, que é o seguinte, vereador, já para lhe dar conhecimento e dar conhecimento a todos os vereadores. Requer ao excelentíssimo senhor Miguel Arcanjo Machado Filho, secretário de Obras, Urbanismo, que notifique a igreja, como é que é o nome da igreja, vereador Jurandir? Como é que é o nome da igreja? Tá. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que no prazo de 30 dias, para que tome providências da retirada da construção ilegalmente construída no endereço, né, Rua Pernambuco, esquina Rua 3, Rua Brasil, no setor Carolina, Formosa, Goiás. Então, esse é o sentido. Que, já aproveitando o gancho da sua a parte, vereador, que eu já coloco, após o seu término de sua manifestação, a apreciação disciplinária. Obrigado.
Por mim, então eu também já encerro a minha fala e estou tranquilo.
Em discussão, ao requerimento, só peço o nobre colega vereador Santiago que passe para o primeiro secretário para fazer a leitura aí da forma que ele especificou o requerimento.
Obrigado, presidente.
Eu não, ainda não redigi ele por completo, porque ainda não peguei o nome da igreja aqui inteira. Entendeu? E ainda não coloquei o endereço, mas a ideia já todos os vereadores entenderam. Então, logo em seguida que a gente votar, eu passo.
Só, eu tinha até esquecido, o Enem também tinha pedido uma parte, né, o Enem? Já está resolvido?
Né? Você já encerrou, vereador, a sua fala? Então, não, como não há discussão, em votação.
Peraí, senhor presidente, nós vamos votar o quê? Se vai alterar o...
A alteração. Não.
Se vai alterar?
A alteração. Nós vamos votar a alteração.
Vai votar a alteração já feita. Não, nós vamos voltar se permite ele alterar o requerimento.
Que permite ele alterar o requerimento. Que peço ao primeiro secretário faça a acolhida dos votos.
Senhor presidente.
Como voto, o vereador Santiago.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Pela alteração ou pelo requerimento?
Pela alteração.
Não.
Vereador Miquita.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
Sim.
Vereador Castro.
Justificando meu voto, senhor presidente, primeiro, eu quero parabenizar o novo colega Santiago pela apresentação deste requerimento, que foi uma matéria polêmica, que já foi tratada nesse plenário. Jurandir também foi muito firme também nas suas colocações. E parabenizo também os novos colegas na discussão pelo bom senso em relação ao requerimento e também aprovo a modificação do novo colega Santiago. Só assim, eu acredito, nós vamos encerrar essa polêmica. Voto sim.
Wiener Patrick.
Voto sim.
Jurandir.
Não.
Jeremias.
Modificando, eu voto não.
Gustavo Marques.
Se construir meu lote, eu quero que derruba, eu voto sim.
Vereador professor Jorge, voto sim.
Três votos contrários, sete favoráveis. Agora peço o primeiro secretário que faça a acolhida do novo requerimento.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Wiener Patrick.
Voto sim.
Jurandir.
Não.
Jeremias.
Não.
Gustavo Marques.
Sim.
Divino Ramos.
Voto sim.
Miquita.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Voto sim.
Vereador professor Jorge, voto sim.
Nove votos favoráveis e dois contrários. O requerimento aprovado. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Indicações. Solicita o excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Divino Ramos, indicações número 348/16. Revitalizar faixa de pedestres em frente ao Colégio Estadual Americano do Brasil, na rua Trajano Balduino, no centro. Número 367. Revitalizar faixa de pedestres na Avenida Valeriano de Castro, em frente ao Colégio Sagrado Coração de Jesus e Maria, Colégio. 368. Providenciar patrulhamento nas estradas vicinais do projeto Fartura, neste município. 399. Revitalizar e reformar o estacionamento em frente ao Colégio Estadual Sérgio Faiades, no setor Laguna. 404. Revitalizar e instalar bancos na Praça Anísio Lobo, no centro. 405. Viabilizar troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 28 do Bosque. Vereador Domingos Filho, devido à sua ausência, retirar as suas indicações. Vereador Castro, indicação número 434. Realizar a operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na rua Bela Vista, no Jardim Planalto. Vereador Santiago, indicações 387/16. Dispor sobre a introdução de texto explicativo nos carnês de IPTU a respeito do direito à isenção do imposto nos casos previstos em lei no município de Formosa, Goiás. Número 388. Providenciar instalação de bicicletários no Laguinho do Vovô, logradouro público do município. 389. Dispor sobre a obrigatoriedade de 10% das propagandas traseiras externas dos ônibus serem de mensagens antidrogas. 390. tornar obrigatórios depósitos de pneus novos ou usados, ferro velhos e afins, utilizarem sistema de cobertura para evitar acúmulo de água que se torna foco gerador do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika no município. 391. Criar o Programa Municipal Especial de Assistência à Criança Portadora de Microcefalia no município de Formosa, Goiás e região. 392. Tornar obrigatória a fixação de cartazes alusivos ao combate à pedofilia e à exploração sexual infantil e juvenil em todas as repartições públicas e no interior dos veículos de transporte coletivo urbano e escolar do município de Formosa, Goiás e região. Em discussão, as indicações. Não havendo discussão, aprovados.
Nesse momento, passando para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a continuação da pauta.
Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Projeto do vereador Nélio Marques, com a sua ausência, fazer a retirada da
pauta. Senhor presidente, só a título de encaminhamento e colocar a deliberação do plenário, que possamos ler os que é um projeto do vereador Nélio e junto com o Jurandir e três projetos meus, que possam ser lidos todos, não é, e que possam ser defendidos todos e que façamos a votação de todos. É isso, senhor presidente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura desse projeto legislativo em bloco.
Vereadores Nélio Marques e Jurandir Oliveira. Projeto de lei ordinária 031/16. Altera o artigo 2º da lei nº 187/2014, que dispõe sobre a instituição da Via Esportiva e do Lazer de Formosa, Goiás. Vereador Santiago. Projeto de lei ordinária nº 024/16. Altera dispositivos na lei nº 454/2011, de 18 de maio de 2011. Que dispõe sobre a implantação de concurso para o combate ao tabagismo, através da arte nas escolas públicas e privadas do município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 025/16. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do teste da linguinha em recém-nascidos no município de Formosa e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 033/16. Dispõe sobre a instituição do programa de uso e aproveitamento de lotes baldios e não utilizados do município de Formosa, Goiás e da outras providências.
Em discussão, os projetos legislativos número 031, 024, 025 e 036.
Senhor presidente.
Em discussão, com a palavra o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, o projeto 031/16. Ele faz uma alteração no 187/14, que já era de autoria, foi de autoria também minha e do vereador Nélio. Ele definiu como via esportiva ali em frente ao laguinho do vovô, mas na prática se mostrou um tanto inconveniente em função daquela avenida ser uma avenida de uma trafegabilidade maior, de maior velocidade e também de acesso a outros bairros da nossa cidade. Vimos então como maior pertinência e mais cabível ser transferida até para uma área que já acontece hoje um certo lazer, em especial nos finais de semana, em especial no domingo, que é aqui em volta à nossa Praça Rui Barbosa. E aqui não traz transtornos, visto que já acontece hoje a interrupção desta via que fica bem ao lado da praça e essa que fica em frente à nossa Câmara, fica aberta para tráfego dos veículos que têm necessidade nesse horário. A gente está fazendo, na realidade, uma adequação que possa trazer menos transtornos aos veículos de nossa cidade e possa trazer também aí um benefício de maior lazer à nossa comunidade, como já ocorre. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Em discussão aos projetos.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Então, senhor presidente, eu tenho três projetos aqui que muito rapidamente já vou dar conhecimento aos senhores vereadores. É um que trata de uma campanha anti-tabagismo nas escolas, não é? Aonde deve ser promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e Educação, bimestralmente, eventos e debates com o objetivo de orientar a fumantes aos malefícios do cigarro, não é? E o hábito de não fumar, não é? Então, a Organização Mundial de Saúde trata essa como uma das doenças de mortes mais possível de se evitar, não é? Todos sabem que eu sou tabagista, né, mas não é nem por isso que eu não possa promover uma ação, não é, que tende a combater esse tipo de malefício. Então, senhor presidente, eu acho que esse momento escolar é um momento muito peculiar e com atividades nesse sentido, eu acho que pode contribuir muito. Não é? O próprio custo dessa doença para o SUS é algo extremamente um custo assim muito alto e que toda a sociedade paga, e sem falar nos prejuízos do ponto de vista de saúde. O segundo projeto, senhor presidente, também é de saúde pública, que trata sobre a obrigatoriedade na realização do teste da linguinha em recém-nascidos no município de Formosa, que prevê que os hospitais e maternidades de Formosa são obrigados a realizar gratuitamente o exame de frênulo lingual, mais conhecido como teste da linguinha. Não é? As finalidades desse teste são prevenir problemas relacionados e com dificuldade da fala. Não é? Informar que a falta do diagnóstico nos recém-nascidos prejudica na alimentação, não é? Afeta a sucção e ocorre um desmame precoce. E expor problemas de deglutição que podem ocorrer com a ausência desse teste no decorrer da evolução da criança. E por fim, senhor presidente, senhores vereadores, o terceiro projeto que trata no instituição de um programa de uso de aproveitamento dos lotes baldios não utilizados no município de Formosa. Hoje, existem dezenas, se não centenas de lotes não construídos e abandonados no município de Formosa. Então a gente fez um projeto no sentido de utilizar esses lotes no perímetro urbano, não é? Mediante o plantio de determinadas culturas, não é? E que possam trazer um retorno social dessa inatividade desses lotes, não é? Com convênios com associações de moradores, outras entidades populares, não é, vinculadas diretamente com a área agrícola, não é? Então esse cadastro pode ser firmado pela Secretaria de Assuntos Fundiários, onde vai se fazer esse levantamento, não é? Então esse é um projeto que objetiva é ocupar esses espaços que são particulares, não é, que possam ser utilizados de forma que venham trazer um benefício social muito grande, no sentido que também vai acabar contribuindo com o próprio combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti, o chikungunya e assim por diante. Então, senhor presidente, é um projeto bastante relativamente simples e que eu acho que basta a vontade administrativa de tentá-lo colocar em execução. E eu espero que essa Câmara de Vereadores perceba de sua importância e vote favorável. Obrigado, senhor presidente.
Sem discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Quero só parabenizar o vereador Santiago pelo projeto 025. Os outros também são muito importantes, mas o 025 tem importância muito grande, porque, às vezes, falando no teste da linguinha, a pessoa não dá muita atenção. Mas é um teste extremamente útil, né, para a saúde das crianças. Tendo em vista também que muitas crianças nascem aí pelo SUS e não tem nada de atenção nos hospitais. Então, acredito que seja um passo muito grande na evolução do cuidado com os recém-nascidos. Parabéns, vereador, pelo projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, com a palavra, o vereador professor Jorge.
Eu
queria destacar o projeto do vereador Santiago em relação aos lotes, né? Ele, se bem aplicado, se houver um trabalho, uma disponibilidade de fazer isso, ele é muito importante para as famílias, entendeu? Eu quero informar que, há 2 anos atrás, um grupo de senhoras me procurou para que eu ajudasse a registrar uma associação que trabalhasse justamente com o aproveitamento dos terrenos baldios para que elas pudessem plantar e gerar renda. Né? Então, isso foi feito, nós registramos uma associação e, devido a um projeto desta natureza, o projeto delas ainda não desenvolveu, entendeu? Mas as poucas mulheres que conseguiram uns quintais para plantar, elas já estão conseguindo, né, gerar renda. Inclusive, uma dessas senhoras, ela entrega sucos naturais, inclusive aqui na Câmara, né, que é a dona Juraci. Então, esse projeto, ele parece ser simples, mas não é. Ele é muito importante, né, para a sociedade, para ajudar tanto na alimentação, né, das famílias, quanto em projeto dessa natureza, que gera renda. Parabéns, vereador Santiago, né, eu tenho o meu apoio. Tá? Muito obrigado.
Uma palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, novos colegas, nós tivemos aí o vereador Gustavo destacando o projeto 25, professor Jorge 33. Eu quero também parabenizar o vereador Santiago, mas destacando o projeto 024, que ele traz aí esse concurso para combate ao tabagismo e realmente reconhecer que o tabagismo traz malefícios à saúde, né? Diretamente para quem tem a prática de ser fumante, né? E também indiretamente para quem é o fumante passivo, né? Eu já trabalhei em locais em que eu fumava mais do que todo mundo. Fumava mais do que todo mundo, porque trabalhei num local que tinha 7 fumantes e só eu não fumava. Eu fumava mais do que todo mundo. Então acredito até que para a minha saúde, isso há muito tempo atrás. Mas graças a Deus as instituições foram criando realmente regras e normas de se coibir, né, essas práticas. No meu trabalho, por exemplo, foi criado num determinado momento o fumódromo. Era um local dentro da agência onde as pessoas poderiam ali fumar. Mas viu que se o correto era proibir, era de forma geral. Ou se quiser fumar, tem que sair do
local. Permita uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
O bom mesmo era pegar os fumantes todos, colocar dentro de uma nave interestelar e mandar para outro planeta. Esse seria o ideal. Obrigado.
Seria o ideal. Mas realmente temos sim que incentivar e dizer que com força de vontade e com opinião, os nossos fumantes, eles podem sim se abster dessa prática. E eu acho, senhor presidente, que a gente deveria até acabar com o nosso fumódromo aqui da Câmara, o nosso fumódromo aqui nesse corredor, ali tem um fumódromo, né? Acabar com ele aqui também, para que os nossos fumantes, dando força para que eles possam largar esse hábito e tenham mais saúde. Quero até convidar aos nossos fumantes a uma prática de exercício, que isso também ajuda aí a largar esse vício, né? E dar força a cada um. E pode contar comigo no incentivo e na parceria para que isso ocorra. Mas parabéns, vereador Santiago, e são as minhas palavras, senhor presidente.
Por sorte, só tem 3 vereadores, né, que tem esse hábito de fumar, que senão está meio enrolado. Em discussão, nosso projeto. Como não está em discussão, peço o primeiro secretário que faça a acolhida dos votos para os projetos 031, 024, 025, 033 de 2016.
Como voto, vereador Santiago.
Sim.
Jurandir Oliveira.
Sim.
Wener Patrick.
Voto sim.
Jeremias.
Sim.
Gustavo.
Sim.
Divino Ramos.
Voto sim.
Miquita.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
justificando meu voto, nessa nave vai uns três vereadores, inclusive o vereador Santiago, Macarrão e Gustavo. Voto sim.
Vereador Castro.
Parabenizando o nobre colega Santiago, voto sim.
Vereador professor Jorge, voto sim.
Projeto em segunda fase de discussão e votação, aprovado por todos os vereadores presentes. Nesse momento, passamos para o tema livre.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Gustavo Marques.
Senhor presidente, só lembrando que eu falei na discussão do requerimento do vereador Santiago, convidando os vereadores para que a gente dê uma atenção especial a essa construção que está sendo feita ali na área pública, ali ao lado do Colégio Adventista, para a gente responder à população o que eles estão cobrando, né, as denúncias que eles estão fazendo. E ver o que está acontecendo na secretaria, por que está saindo esses alvarás sem documento. Né? Porque para qualquer pessoa que for fazer uma construção tem que ter documento, tem que ter tudo, tem que ter os trâmites legais. E lá não tem documento, é área pública e já está em um estágio bem avançado.
Não consegue uma parte?
Pois não.
Bem lembrado, Vossa Excelência, de observar essas questões. Inclusive, Formosa está tendo muita construção de grande porte sem os devidos estudos de impacto, né? Tanto ambiental quanto de vizinhança. E a gente tem que ficar em cima, atuante, fiscalizando, para que seja realizado esses estudos de impacto. Porque, senão, isso vai trazer grandes prejuízos para a comunidade futuramente. Obrigado.
Inclusive, lembrando o projeto de defesa das nascentes, que foi aprovado, um projeto de minha autoria, que foi aprovado em 2013, tem várias construções sendo feitas em cima de nascentes, né? Só uma construção foi feita em cima de três nascentes aqui em Formosa. Então, matou três nascentes de uma vez só. Outras construções sendo feitas em cima de nascentes. E eu não sei como é que está sendo tirada essas licenças ambientais. Né? Porque eu acho que a área de preservação não pode ter construção. Então, a gente tem que dar uma atenção maior e cobrar também do secretário de obras e o secretário de meio ambiente, para que eles também tenham essa atenção, né? Porque às vezes não passa aqui na Câmara, está passando só na secretaria e tudo, porque é incumbência deles mesmo, mas a gente recebe as denúncias. Então, só pedir a atenção dos vereadores, quem quiser ir, para a gente marcar aí, ver o que está acontecendo, para poder tomar as providências cabíveis. Muito obrigado, senhor presidente.
Novo colega vereador Gustavo Marques, eu acho pertinente a secretaria, a comissão de obra, que acho que é obra e orçamento, se eu não me engano.
Inclusive eu sou membro, por isso que eu estou convocando os vereadores.
Pois é, convidando eu acho que deveria essa comissão fazer uma visita lá e da mesma forma já fazer um requerimento para a secretaria, que seja jurídica, e também a secretaria de obra, para que realmente fornecesse toda a documentação para essa casa dessa obra que está acontecendo. Porque, por exemplo, vai lá no local desse lá, que está em sobre sigilo de justiça lá, vai lá e derruba agora um patrimônio aqui que não tem documento, propriedade do município e está construindo a obra e ninguém faz nada.
E inclusive, advogado das pessoas que estão construindo, falando em alto e bom tom, em bom som lá, que vai fazer tudo por baixo dos panos para poder comprar o terreno agora. Sendo que tem que passar aqui na Câmara se for vender, né? Eu não entendi o dia que ele falou lá, eu não entendi o que ele estava querendo fazer debaixo, como que ele estava falando em fazer debaixo dos panos. Eu acho que ele deve ter errado na hora de falar alguma coisa, mas acredito que nós vamos tomar uma providência e que tudo seja feito da maneira correta. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Miquita.
Eu só queria fazer também uma indagação, o vereador Gustavo, se realmente a área lá é área pública.
É, eu fiz a pergunta para o secretário e ele me garantiu que a área é pública.
Área pública.
O secretário de obra, ele me garantiu que a área é pública e que o processo já está na prefeitura agora.
O processo de quê?
O processo que eles estão montando para comprar a área.
Mas está construindo na área pública?
Já está construído, está quase acabando já. Aí agora eles estão querendo comprar, depois construiu. Que aí agora eles têm direito, né, de certo, eles vão pedir direito, porque já está lá dentro agora.
Aí, senhor presidente, aí amanhã a gente verifica, nossa comissão é...
De obras, obra, orçamento e outras atividades.
Vereador,
só terminar aqui, vereador, vou encerrar, é rapidinho. Eu gostaria, senhor presidente, também é só de fazer uma parabenizar a secretária de Educação, porque eu ainda não tinha assim, a oportunidade de conhecer bem assim, mais a fundo, e eu vejo que nós, aqui da casa, tem reclamado de alguns secretários, e com razão, uns saem e manipulam da mesma forma, outros a gente reclama que não está trabalhando a contento, mas eu precisei de umas três, hoje, coincidir com as três coisas assim, referente aos funcionários, numa professora, num processo seletivo que houve, e de um outro, de uma escola, e um terceiro caso, e eu procurei e levei essas pessoas para ver, e ela fez com aquela maior gentileza, com aquela maior boa vontade, com rapidez, tratou, uma pessoa sensível, uma pessoa... Então, eu fiquei muito, muito satisfeito com o atendimento. Eu acho que não sei se alguns colegas têm ido lá. Eu quase não vou, eu ia muito na época da Argentina, então quase não ia. Então, ontem tive hoje lá, eu achei uma pessoa, um papo bom, escuta, a gente reclama, faz as queixas, ela ouve, vai atrás. Então, essas coisas, todas as coisas que eu vi era para favorecer o funcionário e ela se empenhou. Inclusive um que é do transporte, que está lá à disposição dela, e resolveu o problema na hora. Então a gente fica muito satisfeito de ver quando o secretário está desempenhando bem, né? Eu acho que nem só quando ele vai mal a gente tem que criticar, mas quando vai bem a gente tem que falar aqui, e as pessoas têm que saber. Eu gostaria só de enaltecer aí o nome da secretária Maria, secretária de Educação. Fiquei muito satisfeito com o atendimento dela. Muito obrigado.
Vereador, só para me localizar exatamente onde é a área que Vossa Excelência está se referindo.
Perto daquela ruazinha que sai em frente ao cemitério ali.
Em frente ao Colégio Adventista?
Ao lado.
Ao lado.
Ao lado do Colégio Adventista, entre o Colégio Adventista frente, e o galpão da
Em frente à esquerda ou em frente à direita?
De frente à esquerda.
Um lotezinho pequenininho?
É.
Eu tinha referência que aquele lote era... da proprietária do Cumon, que seria escritura.
O lote da proprietária do Cumon é dentro do Colégio Adventista.
Isso. Então não é esse. Ainda ao lado.
O lote do Cumon é dentro do Colégio Adventista.
Isso, dentro da área do...
E o colégio queria fazer uma negociação, ver se compraria a área da prefeitura para poder trocar com o Cumon, e eles não aceitaram. Agora eles... fizeram na área pública e que é do colégio também.
Mas a área é esse lote que nós estamos falando?
Isso.
Então, aonde nós se referimos que seria da proprietária do comum?
Isso.
É esse lote que é público?
É.
Então, é bem pequenininho. Ok. Obrigado.
Com a palavra o vereador Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, muito rapidamente, imagino que todos já estão cansados, né? Temos outras atividades ainda hoje. Eu concordo com o que o vereador Miquita em relação ao tratamento da secretária de Educação, que hoje ainda estive lá e ela resolveu um grande problema de uma criança que dependia de atendimento especial, um outro problema com o professor. Muito, nota 10 para ela. Comigo foi 100%. E espero que a gente combinou lá se reflita na prática. Primeiro ponto. Segundo, quero agradecer aqui a presença do advogado Dr. Joel, professor licenciado da UDF, vice-presidente da 7ª turma do Tribunal de Ética do Distrito Federal e que eu tenho o privilégio de ser meu irmão. Seja bem-vindo, a casa é nossa. E por fim, senhor presidente, só dar um recado aqui, senhores vereadores, vou pedir um segundo da atenção dos senhores. É o seguinte, eu estou com um projeto aqui em relação ao recesso parlamentar. O que que ocorre? Hoje nós temos o recesso parlamentar de 1º de julho a 31 de julho. E são duas partes. E 23 de dezembro a 31 de janeiro. São 70 dias de recesso. Eu estou promovendo um projeto de resolução tirando o recesso de 1º a 31 de julho, certo? Mesmo assim, nós teríamos 40 dias de férias ou de recesso. O que que ocorre? A lei orgânica do município exige que eu precise de 6 assinaturas para retirar o recesso de julho. Eu já tenho as 6 assinaturas. O que eu quero é que os demais vereadores tenham a oportunidade de assinar junto e que todos nós assinamos isso. O porquê disso? Porque um funcionário, uma pessoa, um trabalhador comum, ele tem 30 dias de férias. Além do mais, nós não temos a obrigatoriedade de estar no gabinete nem de cumprir horário. Certo? Agora, eu acho que seria uma alteração da lei orgânica e do regimento interno, uma nova legislação extremamente interessante do ponto de vista de moralizar essa casa em muitos aspectos que devem ser moralizados, inclusive esse, de baixar de 70 dias para 40 dias. Ainda teríamos 10 dias a mais. Então, esse projeto está à disposição. Eu vou pedir para que a minha funcionária passe no gabinete de cada um. Quem quiser assinar, assina. Quem não quer, não assina. Eu vou dizer o nome de quem vai assinar. Não vou dizer o nome de quem não vai assinar. Agora, eu gostaria que todos nós assinássemos. Porque, na verdade, para nós, do ponto de vista prático, não vai mudar nada. E não vai ter nenhum tipo de prejuízo aos servidores da casa. E as próprias... Os hábitos que ocorrem ano a ano, nesse período, acho que não vão mudar muito. Mas, do ponto de vista legal, a gente regulariza essa situação. Então, eu conto e espero, com a sensibilidade dos senhores vereadores, que todos nós assinamos, e o que eu tenho muito orgulho de ir para um Fala Vereador e dizer, olha, a Câmara de Vereadores cortou de 70 dias para 40 dias seu recesso parlamentar. E, de outra forma, não vamos ter nenhum tipo de prejuízo. Mas vamos, do ponto de vista legal, regularizar essa situação. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Como não tem mais escrito, passamos para a explicação pessoal. Ó, quero falar, já que não tem nenhum escrito, quero fazer a convocação dos novos colegas vereadores. Veio do Executivo. A par dos meus cumprimentos, vem a presença de Vossa Excelência solicitar a convocação para apreciação e votação em sessão extraordinária do projeto número 030 de 2016, de 9 de maio de 2016. O que eu acho estranho é porque no projeto que veio é uma alienação por permuta de imóvel que especifica. Agora, só que o imóvel que tá sendo permutado, o lugar é denominado pasto. Eu nunca vi no mapa denominado pasto. Então, eu acho que eu quero, com a contribuição dos senhores, eu não vou fazer essa convocação. Só se ela vir bem especificada, onde que existe esse loteamento, aonde que existe essas áreas, porque da forma que está, não tem como.
Só para contribuir, Vossa Excelência, com a mesa diretora, tem toda a autonomia, né? Aquilo que o senhor entender que não está adequado com o regramento legal do regimento interno da Câmara, da lei orgânica, faltando alguma coisa e tal coisa, o senhor tem todo o direito de não receber e pedir complementação da documentação. Obrigado.
É porque eu estou falando para todos os vereadores, para não ter objeção, porque... é da oposição ou se é da situação. Estou colocando para todos os vereadores que, para mim, que eu conheço praticamente todo o mapeamento Formosa, eu nunca vi essa localidade denominada pasto. Então, quer dizer que eu não vou fazer essa convocação e vou mandar o projeto de volta para o Executivo para que realmente eles mandem da forma mais correta e com todos os anexos para poder que os vereadores... tenha assim um trabalho mais eficaz, um trabalho vendo toda a forma dessa alienação aí, dessa permuta. Então, como não tem mais nada a tratar, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 12/5/2016, no mesmo local e horário de costume. Muito boa noite a todos, muito obrigado.